O microfone, Adel.
Aqui. Aí. Então, vamos lá. O brinquedo sexual, ele vem pra complementar, pra sair da rotina, pra dar uma inovada, né? É, ele não vai substituir o parceiro, mas é fundamental, assim, quando a gente fala assim, ser o bom de cama, né? O que será que é o ser o bom de cama? Tem que lembrar que tem preliminar, né, gente? É, tem que dar muito beijo, tem que pegar, tem que abraçar. É, não adianta brigar com a mulher ou brigar com o marido o dia inteiro e de noite querer fazer sexo, que não conta. É, o sexo não é em cima da cama, gente. O sexo vem com respeito, tá aquele afago de manhã, né? Tem que ter um certo respeito. Eu sei que às vezes ela nos quebra a pau, né? Isso é, não tem como pegar e fugir. Mas assim, o brinquedinho ele vem pra dar uma estimulada, pra sair um pouco da rotina. Eu postei, tá no meu Facebook, no Mimos de Bebê, a página do Instagram, coloquei dois vídeos de um filme chamado Bridgerton. Acho que é isso, me corrijam se eu estiver errada, que é uma série que tem na Netflix, que fala sobre você pegar, fala sobre a masturbação. Postei também um vídeo sobre 9 semanas e meia de amor, que é um filme lá de 1986, que é... Nossa, eu queria ser atriz daquele filme. Então, assim, ele pegava o parceiro lá, o casal lá, eles têm uma relação bem, meio tóxica até, né, meio agressiva, mas sexualmente é uma explosão do desejo. E naquela época nem tinha tanto brinquedo sexual, ele vendava os olhos dela, brincava com gelo no corpo dela, estimulava bastante ela, porque a imaginação fazia pegar e acontecer. Então, o brinquedinho... dá uma diferenciada sim, não vai substituir ninguém, não é concorrente de ninguém, mas é só para se dar rotina. Tem que ter cumplicidade no casal e muito beijo na boca, preliminar. Eu tenho muito problema assim com homens que não gostam de sexo oral, né? Tem cliente meu que reclama que o parceiro não quer dar uma beijada no gramado, né, gente? Então, fica a dica aí, né? Que a mulherada também gosta disso e a mulher também não tem que pegar e falar.
Pra entrar no campo tem que beijar o gramado, né, Adel? Não existe. Não vai jogar no meu campo se não beijar o gramado. Olha lá, né? Não existe isso, né? Essa coisa do nojinho na cama aí é um bom assunto pra gente trazer também pro Rádio Love. Porque o que acontece na cabeça dessas pessoas que têm essas travas ainda relacionadas à questão de nojo ou o pudor ainda é outra questão, né, a se trabalhar. Mas a questão de nojo ou de não me toque aí, acho que tá na opção sexual errada, de repente tem que mudar o sexo do parceiro, talvez se sentir mais confortável, né, uma dica aí que eu dou para essas pessoas. Andréia tá super quietinha num tema que lhe interessa muito. Andréia, conta pra gente aí como é que você tem se virado durante a pandemia. Acho que a Andréia não quer revelar aí, ó.
Até me engasguei com o vinho. Eu sou uma mulher aquariana, então sou muito futurista, sou muito criativa. Eu tinha um crush fixo e daí acabei entrando em campanha, tipo, vamos depois, tipo, e daí com a pandemia e tudo, foi aquilo que eu comentei sobre o meme, né, que eu vi e, tipo assim, eu fico meio receosa, porque eu tenho idoso, tenho criança em casa, de sair, fazer um sexo, além de não ser bom, me contaminar ou matar alguém por ter sido uma hétera frouxa por um sexo que não valeu a pena. Eu me masturbo, eu conheço meu corpo, sei aonde tenho prazer, amo receber sexo oral, amo trocar sexo oral, é muito, muito bom mesmo. E ainda até brinco, tipo, pra início assim, só 2 horas sem respirar pra mim tá perfeito, né, não precisa de muito. Mas eu, fisicamente, esse contato físico aí já tem quase 1 ano ou mais de 1 ano. E teve no momento, no começo é muito difícil você ter uma vida sexual ativa e falar, puta que pariu, já passou uma semana sem dar. E aquela coisa vai pegando fogo e você vai criando sonhos e fantasias na sua cabeça. Mas depois que você passa 6 meses, tipo assim, aí eu comecei a me perguntar, será que vale a pena? Puta, não, transar com esse não, né? Eu não vou vender um carro velho e depois vou lá querer andar no carro de novo. Vendi, vendi. Troquei, não quero mais. Né? A gente quer coisas novas, experiências. E também sem talaricar ninguém, sem furar o olho de ninguém, né? Procurar alguém solteiro para uma relação e uma troca saudável e sadia, porque eu acho que ninguém consegue ser sexualmente ativo, feliz, sabendo que tem alguém se fudendo na relação sem ser fudida. Né, eu acho que é uma grande patifaria isso, e não acho legal, mas tem gente que curte troca de casal. Eu tenho minhas fantasias, assim, que eu acho que um dia a gente tem que fazer um programa só para falar dos desejos e fantasias saudáveis sexuais, né? Quem sabe aí a gente já tem até uns 2 convidados aí para trazer para o programa. Mas não tenho uma vida sexual ativa nos últimos 5, 6 anos, não. Que eu não tenho relacionamento fixo, mas também hoje em dia não tenho esse problema.
Bora fazer a vaquinha pra comprar o vibrador da Andréia aí, gente. Ela tá precisando aí desse vibrador, olha só. Acho que vai resolver todos os seus problemas. E olha, Andréia, que embora a Adel acho que a gente precisa de um parceiro ali, ela falou que nada vai substituir. Eu tenho muitas amigas que preferem 1000 vezes um brinquedo erótico do que um homem. Então,
eu sou essa amiga.
Tem que ter homens também que dentro dessa mesma questão. E queria passar a bola para a Aline também, perguntando, porque a Aline uma vez ganhou, gente, num programa ao vivo, um leite de vaca. É isso? É assim que chama, leite de vaca? Que é o... Não, como é que é, Aline, o nome? É leite de alguma coisa, ela ganhou, e eu queria saber como é que é isso, você usou, conta pra gente, Aline.
Tesão de vaca.
Tesão
e
de
existe
vaca.
Já o tesão de touro. Bem legal. Vale a pena. Custo-benefício super bacana, é barato, é acessível, né? Dá pra dar uma animada assim, também bem bacaninha assim. Mas é tesão de vaca e tesão de touro, já existe aí a variação. E eu tava pensando, eu tava lembrando disso porque amanhã é meu aniversário, então eu acho que eu deveria ganhar também alguma coisa, sabe? Assim, inclusive porque eu sou uma boa, uma pessoa assim que responde a perguntas de satisfação, eu experimento. Né? Eu experimento e falo sobre a minha experiência, porque eu sou de uma abordagem onde a experiência é fundamental para a gente ter autoridade também para falar alguma coisa.
Olha só, Adel, jogou a bola aí para você, né? Já que ela usou aí o tesão de vaca, eu achava que era leite de vaca. Usou o tesão de vaca e aprovou o tesão de vaca, né? Eu também quero que você fale um pouco sobre esses fluidos e tal, que também tem a venda hoje no sex shop. Mas antes disso, vamos ouvir o áudio da Lígia, gente, porque daqui a pouco acabou o programa e a gente não ouviu o que a Lígia tem para dizer. A Lígia trouxe pra gente um áudio que tem a ver também com a relação sexual e afetiva dos adolescentes durante a pandemia. Porque a gente pensa muito nos casais, nas pessoas adultas, e imagine, gente, que a descoberta sexual toda está na adolescência, e durante a pandemia esses adolescentes estão sendo privados disso, né? Eles estão vivendo um isolamento, não tem lugar para ir, e eu não sei se vocês lembram, mas eu penso que na minha adolescência o que eu mais queria era sair de casa, né? Não queria ficar dentro de casa em um minuto sequer. Então, o que está acontecendo com esses adolescentes também na pandemia? É sobre isso que a Lígia traz hoje o áudio, que é essa pílula estimulante do Radiolove. Com você, Lígia.
Boa noite, ouvintes participantes da Radiolove. Sobre o tema de hoje, eu estava pensando numa pesquisa que tinha visto antes mesmo da pandemia, e depois agora eu acabei de fazer a atualização e a pesquisa se mantém, que a geração de hoje, dos jovens, do início aí dos 20, é a geração que menos faz sexo. de acordo com dados históricos. E a hipótese, né, dessas pesquisas é que isso justifica todo excesso de estimulação de outras vias de entretenimento, né, e de prazer, de acesso ao prazer, seja via de videogames, rede social, série, vídeo e pornografia. Então, eu acho um dado interessante. Imagino que a pandemia, com também a hiperestimulação de acesso social pela via da virtualidade, também acrescenta aí, né, nesse contexto. Então, acho que as modalidades de experimentação de si e do próprio corpo acabaram se intensificando nesse lugar da pornografia, da virtualidade e das experiências masturbatórias, né? E só que em contraponto, a gente está vendo muitas pessoas restritas à própria casa, muitas vezes esses jovens ainda moram com as famílias, né? Até por conta de toda a circunstância material, financeiro, econômico que a gente está vivendo, a grande parte dos jovens está conseguindo alguma independência e sair da casa dos pais e morar sozinho, ter a própria casa, pagar as próprias contas, só em torno dos 30. Então, uma quantidade grande, né, que está nessa faixa etária dos 20, ainda convivendo na casa dos próprios pais, né, acho que tem um acesso ainda mais restrito à possibilidade de encontros sexuais não virtuais. Então, fiquei pensando que isso também deve estar impactando bastante e intensificando modalidades mais, assim, masturbatórias, né, de experimentação do próprio corpo. Fiquei pensando nesses aspectos e acho bem curioso, né, ser uma geração que está... que menos faz sexo, né, de acordo com essas pesquisas. E o que me veio na cabeça foi algo dessa ordem, assim, o que vocês acham? Que é uma... Será que a gente, num certo sentido, não hipervaloriza o sexo? Fiquei pensando nisso, assim, tipo, tem ou não tem, é ou não é um problema essa circunstância da redução da frequência sexual? Acho que nessa conjuntura econômica, com certeza é um problema, porque a individualidade, a independência e a possibilidade de ser dona, digamos, do próprio espaço, do próprio tempo, está mais restritiva ainda, né? Então é um problema. Se isso está impactando a experimentação sexual, é só um indicador de que isso é realmente uma via restritiva, né, da existência. Porém, pelo outro lado, né, das outras modalidades de entretenimento, de acesso a campos de prazer, a redução, então, da...
Acho que cortou ali o áudio da Lígia, mas a gente conseguiu entender mais ou menos o que a Lígia buscou passar dentro desse áudio. E acho que é muito importante sempre a fala da Lígia nesse sentido, porque ela traz um outro ponto de vista, geralmente, do que a gente está debatendo, e um ponto de vista que vem agregar, né? Realmente é muito difícil hoje, acho que para esses jovens, essa busca. Quando a Del já falou no início, e a gente como mulher também reforça, como esse conhecimento sexual, ele é tardio, né? Ele vai vir quase nos 30, para algumas pessoas nos 40, para algumas ele nem vai surgir. Isso independente do sexo da pessoa, isso acontece, né? Acho que com muita frequência. Essas descobertas sexuais, hoje a questão de gênero, que também está muito evidenciada na adolescência, que já é mais trabalhada, também é uma descoberta para esses adolescentes, que de repente estão privados de tudo isso. Andréia colocou aqui um comentário muito importante, né, Andréia? O sexo virtual tá tão acessível e com a pandemia só aumentou. Aplicativos de relacionamento surgem em nossas redes como propaganda, como se estivessem procurando alguém sem mesmo pedir, né? Essa necessidade, né? Para a gente ser feliz, a gente tem que ter alguém. Para a gente ser feliz, a gente tem que ter uma vida sexualmente ativa. E, de repente, não é sempre o que acontece, né? Porque essa troca de energia no sexo também é uma coisa desgastante. Muitas vezes ela é frustrante, né? Quando ela é frustrante. É, o brinquedo sexual, mais uma vez, ele vem... Eu acho que ele vem nesse encontro também, dessa autodescoberta e também da não necessidade, de repente, de você buscar outras pessoas ou parceiros para desenvolverem o teu estímulo sexual, né? Que muitas vezes é meio instintivo e necessário. Então são várias questões e cada ser humano é um ser humano diferente, né? Eu acho que não é uma regra, o Luciano também colocou aqui, ó, quando a parceira não dá conta, uma terceira pessoa deveria... Mas tá se achando hoje, Luciano, aí, hein, gente? Uma terceira pessoa deveria ser levada em consideração. Eu acho que é interessante a gente pensar também que a pornografia e o erotismo são coisas diferentes, né? Era muito importante a gente pontuar isso aqui também no programa para diferenciar essas questões, até para esclarecer, mas o nosso tempo está quase esgotando. A Georgia mandou uma pergunta aqui também. Queria saber o que faz o cara pressupor que uma menina não daria conta. E o que seria ter que dar conta, né? Essa terceira pessoa. Seria mais uma mina para dar conta do cara que, pensando assim, se acha bom de cama? Um comentário machista, né? Então, aí eu acho que é muito, muito legal também a forma com que a Georgia trouxe essa questão, né? E ó, o Luciano se retratou, desculpe, você tem razão, né? O que seria ter que dar conta do recado, né? O que, como é que é isso? E como é que, Adel, você vê todas essas questões sendo uma consultora de prazer, né? Que colocam sempre em xeque, né, a posição da mulher na cama, ou às vezes a posição de quem está mais vulnerável na relação, né? Relações homoafetivas também isso acontece. É contigo, Adel.